Ora então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa sessão. Cumprimento também todos os presentes nesta nossa reunião, para além das senhoras e dos senhores deputados. Uma palavra, tratando-se da nossa primeira reunião, uma palavra especial de saudação, de agradecimento também por terem escolhido esta comissão, porque é uma comissão muito importante e julgo que nos tempos que decorrem de grande incerteza, imprevisibilidade, ainda mais se exige da Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República, assim como também nós devemos exigir mais das instituições europeias, porque precisamos de uma Europa que seja forte, que tenha capacidade de resposta para os diferentes problemas que estamos a enfrentar e que vamos enfrentar, e portanto também está, depende de nós, depende de nós. Sr. Deputado da Regina, pode vir aqui, tem aqui uma cadeira na livre do seu lado, daí se calhar é o livre mesmo. Mas continuando com estas brevíssimas palavras de saudação e de agradecimento, quero também saudar o secretariado da Comissão, com quem já tive uma primeira reunião às 2 horas hoje, e dizer-lhes que estou muito confortável, porque, para além da grande experiência que têm, vejo que são pessoas dedicadas e que nos vão ajudar muito no nosso trabalho. Eu, ao longo da minha vida política, nas várias funções que já desempenhei, sei que é muito importante termos boas equipas em quem possamos confiar e que tenham sentido de responsabilidade. E aqui o nosso secretariado tem essas competências, essas capacidades e essa vontade e até entusiasmo para connosco colaborarem, porque de facto a Comissão dos Assuntos Europeus, e que já pertenceu, sabe que é uma comissão muito trabalhosa, muito exigente, mas também muito, o trabalho é um trabalho muito diversificado e muito interessante. E, portanto, estou com muito entusiasmo também e com grandes expectativas. Acho que vamos, em conjunto, trabalhar, fazer um bom trabalho. E com as responsabilidades que temos para com o nosso país e também as responsabilidades que Portugal tem para com a União Europeia, que foi sempre uma voz interventiva, uma voz audível, uma voz respeitada, e nós queremos que assim continue. Mas chega de conversa, portanto, contem comigo, eu conto convosco para que nós possamos, de facto, representar lá fora bem o nosso país e aqui dentro façamos o trabalho que é devido. Dito isto, eu cheguei também de outras funções com a deputada Regina Bastos e o deputado Ricardo Carvalho e o deputado Nuno Fazenda, que são todos membros da delegação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, portanto, da delegação da Assembleia da República no Conselho da Europa, e eu dizia que cheguei e tinha já aqui também mais uma responsabilidade externa, ou seja, vai haver uma reunião de presidentes das Comissões dos Assuntos Europeus, portanto, uma COSAC, nos dias 3 e 4 de julho em Copenhaga, portanto, eu irei no dia 3 e virei no dia 4, irei participar. Os temas em debate nessa reunião serão as prioridades da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia, aliás, É nesse painel que eu irei fazer uma intervenção e depois dar-lhes a conta. Não posso dizer já porque ainda não a preparei, mas depois, quando vier, darei conta do teor, do conteúdo dessa intervenção. O outro tema, a Ucrânia, a União Europeia e a defesa. E é também um tema muito importante e de grande atualidade, mas eu preferi pronunciar-me sobre as prioridades da presidência dinamarquesa por razões até de natureza conjuntural, ou seja, ainda estamos a começar, ainda o tema da defesa é um tema complexo, que estamos ainda em fase de interiorização e de reflexão e de debate, e portanto prefiro não falar nesse debate. Não sei se alguém quer pronunciar sobre as informações, que já concluí as informações que tinha para dar. Não sendo o caso, então passo ao ponto... Sr. Deputado Paulo Muniz, faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, aproveitando esta oportunidade, que é, digamos, a primeira em que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, faço a intervenção da praxe, e é uma intervenção de boas-vindas àqueles que se juntam a esta equipe, porque há muitos que já transitam da anterior legislatura, e de facto sublinhar que nós nesta Comissão temos tido sempre um ambiente muito profícuo, discordando em muitas das nossas, naturalmente, das nossas posições políticas, mas a minha experiência parlamentar já me permite avaliar do funcionamento de diversas comissões, e essa de facto é exemplar, quer nos deputados que a compõem, quer nas próprias assessorias dos grupos parlamentares, dos funcionários e da própria mesa. E, portanto, é uma comissão que, deste ponto de vista, como eu disse, é exemplar e não tenho dúvidas que assim continuará. Também dizer, de facto, que para nós é com grande importância que vemos esta comissão, sendo de mérito, naturalmente, das outras, mas nós, nas matérias europeias que impactam no país e no nosso futuro próximo, no quadro internacional que nós estamos a viver, não temos dúvidas que o contributo e a importância da nossa posição política da Comissão sobre os assuntos europeus assume talvez uma relevância singular no passado recente, e isso é algo que também nos apraz registar e corrobora o nosso afinco e a nossa vontade e responsabilidade em fazer um bom trabalho. De resto, pode contar com a lealdade do grupo parlamentar do PSD, como é a nossa apanágio, sem prejuízo, naturalmente, das guerras saudáveis, do debate profícuo e da discordância da qual, no nosso sistema democrático, nascerá a melhor solução, aquela que, pelo menos, a maioria será adotada. E, portanto, conte connosco, nós já temos a certeza que contamos consigo, porque a conhecemos no desempenho de várias funções do passado, e, portanto, estão criadas as condições para mais uma legislatura de sucesso em matéria de Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Regina Bartos, faça a favor.
Não quero ser... enfim, desobediente das regras regimentais de comportamento na Comissão, mas não poderia deixar de dizer, Sra. Presidente, secundando as palavras do meu colega e coordenador do nosso grupo aqui nesta Comissão, que vê-la a dirigir os trabalhos dos assuntos europeus é para nós, na verdade, uma forma de continuidade à importância que esta Comissão tem no desenrolar dos trabalhos relativamente à vida europeia, mas também da transposição que esses trabalhos têm na nossa vida cotidiana e na nossa vida política nacional. E dizer que, Senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, contará connosco para este trabalho, que é um trabalho de lealdade e de trabalho de acompanhamento, e felicitá-la nesta sua nova missão, que já vai assomar a muitas outras. Muito obrigada.
Muito Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Pedro Correia, do Grupo Parlamentar do Chega, faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar Vossa Excelência e da minha parte e da parte do nosso Grupo Parlamentar do Chega, desejar as maiores felicidades para este novo compromisso, esta nova missão, para a qual pode contar com a nossa lealdade institucional e também com a colaboração necessária para que esta Comissão, dentro dos seus atributos e competências, possa continuar a sublimar, a elevar os seus trabalhos ao nível que se exige de uma Comissão de Soberania como esta. Da nossa parte, pode contar com essa lealdade. Os cumprimentos são extensíveis também, se me permite, Senhora Presidente, ao Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, pertencente à mesa, e desejar aos senhores deputados também, como já fiz na anterior reunião, não estando Vossa Excelência presente, nem o Sr. Vice-Presidente, desejar a todos os deputados um excelente mandato profícuo em nome do Partido Chega e desta nossa bancada. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Faça muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos presentes. Já na última reunião tive, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a oportunidade de cumprimentar todos os senhores deputados, também o secretariado e o elemento da mesa que estava presente. Queria hoje, naturalmente, cumprimentar a Senhora Presidente, também o Vice-Presidente Ricardo Carvalho, que não tiveram a oportunidade de estar presentes nessa reunião, e dizer que para nós eu diria que é um privilégio ter uma Presidente, naturalmente, com a experiência e a capacidade para uma comissão com a importância que tem a Comissão de Assuntos Europeus. Como disse o Sr. Deputado Paulo Muniz, e corroboro, apesar de algumas quesílias e algumas pequenas guerras, naturalmente, entre aspas, que acontecem de forma saudável nesta Comissão, o que é certo é que tivemos sempre um bom ambiente com discussões bastante profícuas. Acredito que assim continuará e, portanto, pode contar naturalmente com o Partido Socialista, com a nossa colaboração para esse processo. Sobretudo face à importância que os assuntos europeus têm na nossa vida hoje em dia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço desculpa o nome do Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Teixeira, peço desculpa, mas ainda não estou familiarizada com os rostos e os nomes. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só umas breves palavras. Aliás, já as tinha deixado na última reunião, mas nessa ocasião ainda não estava aqui presente. Gostava de cumprimentar a si e aos restantes membros da mesa. Os senhores deputados já cumprimentei e deixo só uns curtos votos de bom trabalho na Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço aos colegas que intervieram, as palavras simpáticas que me dirigiram e, sobretudo, o empenhamento e a vontade de que nós possamos levar a bom porto os trabalhos que vamos ter pela frente. Quero ainda dirigir uma palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, primeiro vice-presidente. O segundo vice-presidente não está presente, o deputado José Dias Fernandes. Em relação ao deputado Ricardo Carvalho, já estamos habituados a trabalhar um com o outro, uma vez que estamos, assim como a senhora deputada Regina Bastos e o deputado Nuno Fazenda, porque fazemos parte da delegação à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que eu tenho presidido até agora. Vamos ver agora se vamos continuar a trabalhar em conjunto no futuro. Também já há aqui outros rostos que conheço e que já trabalharam noutras comissões que eu presidi, como é o caso da senhora deputada Eva Brás Pinho, como é o caso do senhor deputado Rodrigo Alves Tacha, e provavelmente haverá outros que não estou agora a ver. Julgo que sim, julgo que as coisas... Há todas as condições para que nós possamos fazer um bom trabalho e para que as coisas corram bem. Mais uma vez, muito, muito obrigada. E passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que tem a ver mesmo precisamente com a organização dos trabalhos da Comissão. Eu deduzo que, e era em relação à designação dos coordenadores da Comissão, deduzo que quem interveio já foi nessa função, ou seja, corrijam-me se estiver errada, o Sr. Deputado Paulo Muniz, coordenador do PSD, o Sr. Deputado Pedro Correia, o coordenador do Chega, do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, coordenador do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Jorge Teixeira, coordenador da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para complementar, a Sra. Deputada Adriana Rodrigues assume na nossa organização a posição de vice-coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD e, digamos, desse ponto de vista, integra a direção alargada.
Muito bem. Bem-vinda, Sra. Deputada. E aquilo que disse em relação aos outros coordenadores também é extensivo à Sra. Deputada. Em relação ao agendamento da nossa, das nossas reuniões, da coordenação?
Não, da organização dos trabalhos.
Ah, sim, mas então, se não se importar, eu vou dizendo aqui o que tenho, quais são as sugestões e depois comentam e acrescentam e também podem subtrair. portanto, as nossas reuniões, tal como aconteceu hoje, serão as reuniões ordinárias às terças-feiras às 16 horas, se toda a gente estiver de acordo, se não ninguém levantar nenhuma objeção, que aliás já era a tradição, e o que eu disse ao secretariado foi assim, as boas tradições mantêm-se, as más vamos alterar, mas por enquanto ainda não fui confrontada com nenhuma má tradição. Depois, em relação às informações, isto é apenas recordar, e enfim, para os que vêm de novo e também saberem como é que isto funciona, o projeto de ordem do dia é distribuído na quarta-feira à tarde por Outlook. Por e-mail, para a mesa e coordenadores. E espera-se que seja validado até às 12 horas de quinta-feira. Se não houver resposta, consideramos que há concordância. As convocatórias para reuniões e ordens de trabalhos serão enviadas na sexta-feira até às 17 horas, através de agendamento Outlook, porque é mais prático, mais funcional, e a documentação será remetida pelo mesmo modo 24 horas antes da reunião. Alguma dúvida, alguma objeção? Estamos todos de acordo. Em relação ao expediente, ele ser-me-á apresentado e haverá o respectivo despacho para distribuição pelos membros da Comissão. Portanto, em relação à organização dos trabalhos da Comissão, julgo que eram estas informações e estas comunicações que tinha a fazer. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tenho aqui uma questão que se prende com a organização dos trabalhos, que é muito importante e que já vimos perseguindo há algum tempo na Comissão, mas que eu julgo que é relevante. A escolha da sala onde nós nos reunimos nem sempre é mais adequada, porque não temos, de facto, espaço para que todas as senhoras e os senhores deputados ocupem as suas posições, e isso não nos parece de todo em todo correto, porque isso influencia o funcionamento da Comissão, quer dizer, um deputado que não está a acompanhar ao pé dos outros, não interage com os outros, não tem a mesma capacidade de intervenção que os demais que estão na mesa, isso não é admissível de todo em todo, até por uma regra de funcionamento democrático, e, portanto, isto não é uma questão de, digamos, de semântica, ou se quiser, de estética, é uma questão funcional e exigente, porque põe em causa o funcionamento e a participação democrática em igualdade de condições de todas as senhoras e os seus deputados. A que junto uma outra circunstância, que infelizmente já aconteceu, e até nesta sala, eu já tenho comissões de assuntos europeus que me permitem fazer este histórico, que é vir o Sr. Ministro ou a Sra. Secretária de Estado para uma a audição pré-conselho, por exemplo, pós-conselho, não é? A regimental não é o caso, mas a pré-conselho e a pós-conselho que se faz com alguma frequência, e numa sala dessas, quer dizer, não há de facto condições, e os próprios assessores não se conseguem, posicionar na interação que têm naturalmente com os grupos. E, portanto, eu sei que há uma sala, e a senhora Presidente sabe melhor do que eu, a distrita, por princípio, à Comissão dos Negócios Estrangeiros, que é a sala 7. Eu não quero entrar numa disputa para já com a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas se for necessário nós encetaremos essa luta, mas arranjar uma sala, primeiro que seja mais ou menos estabilizada para que nós nos possamos reunir, como já existe noutras comissões, a Comissão de Defesa, como eu disse, a Comissão de Negócios Estrangeiros, e acima de tudo uma sala que permita o funcionamento condigno da Comissão e com a participação em igualdade de condições de todas as senhoras e os seus deputados. Isso parecendo uma subtileza, ou se quiser, um detalhe de organização, veremos que pela prática e pelas razões que eu aludi, me parecem questões de fundo e muito importantes quanto ao funcionamento da Comissão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Considero muito pertinente o seu alerta. Aliás, não sabia se era sempre esta sala ou se estamos em constante votação. Acho que é um assunto que é pertinente e que nós temos de exigir que nos sejam criadas as condições condignas, tanto mais que, para além de termos as audições regimentais e não regimentais com os membros do governo, mas também recebemos os comissários e também recebemos embaixadores, etc. Portanto, também é a própria imagem, não apenas da Comissão, mas a imagem da Assembleia que está em causa. E, portanto, acresce também que não é por acaso que esta é a quarta Comissão. E, portanto, se é a quarta Comissão, também deve ser a quarta a escolher ou a ter direito à melhor sala. E, portanto, vamos lá ver qual é a quarta sala melhor. Não, é verdade, quer dizer, porque as questões logísticas, tal como acontece nos nossos gabinetes, ou como acontece nas nossas próprias casas, ou onde quer que seja, têm importância. O local, por exemplo, quando nós estudávamos, continuamos a estudar, não é? Mas quando éramos estudantes, também era importante termos um espaço para podermos estudar. Portanto, as condições logísticas são essenciais ao bom funcionamento. Portanto, Sr. Doutor, se não se importa...
Mais devidas diligências, Sr.
Sim, senhor. E se for necessário, então, escrever ao Sr. Presidente. Escrevemos ao Sr. Presidente, chamando a atenção para as nossas necessidades.
Se é necessário uma greve, também vamos
colocar. Também. Ou uma manifestação. Também podemos ir ali para o corredor. Para o corredor. Exatamente. Muito bem, muito obrigada por ter feito este alerta. Mais alguém deseja intervir neste ponto? Obrigada. Passamos ao ponto 3, nomeação do deputado autor do parecer no âmbito do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2024. Cabe ao PS a indicação do deputado autor do parecer. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei o relator do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 4, deliberação sobre a constituição do grupo de trabalho, escrutínio de iniciativas europeias. A coordenação cabe ao PSD. Está em condições de indicar ou quer, faça favor, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Muito obrigada. Em relação a esta, à questão do escrutínio das iniciativas europeias, a Assembleia da República adotou em 2016 uma metodologia de escrutínio de iniciativas europeias, portanto, em que prevê a constituição do grupo de trabalho para proceder à análise e à seleção das iniciativas, a submeter a escrutínio, por forma a incorporar a sinalização política dos grupos parlamentares. Depois de sinalizadas as iniciativas europeias e aprovada a lista de iniciativas pela Comissão de Assuntos Europeus, são as mesmas distribuídas pelas comissões parlamentares permanentes, competentes, em razão da matéria, para a elaboração do respectivo relatório. Este é o procedimento, esta é a metodologia. Ora, este grupo de trabalho é constituído por um deputado de cada grupo parlamentar, portanto, num total de 5, ou seja, terá de ser indicado um pelo PSD, que já indicou, pelo grupo parlamentar do Chega, pelo grupo parlamentar do PS, pela Iniciativa Liberal e pelo Livre. Portanto, faz os 5, portanto, agradeço também que comuniquem se já têm, estão em condições de indicar. Senhor Deputado Pedro Correia, faça
o favor. Muito obrigado, Senhora Presidente. Para o GT de Escrutínio de Iniciativas Europeias, o nosso representante é o Senhor Deputado Rodrigo Tacha.
Muito bem, muito obrigada. Senhor Deputado Eduardo Pinheiro, faça o favor.
Senhor Presidente, indico-me a mim próprio para não perder o treino.
Muito bem. Bom, e em relação ao Sr. Deputado, indica-se a si próprio.
Ia formalmente indicar-me a mim próprio.
Muito bem, está indicado. Pronto, ficamos a aguardar agora a indicação do livro, que também não tem muito por onde escolher, deve ser o Sr. Deputado Rui Tavares, que é o que é membro efetivo. Portanto, já também temos a indicação, não, já temos a indicação também da... Do PSD, de quem é que vai coordenar o grupo de trabalho, é a Brás Pinho. Muito bem. Passamos ao ponto seguinte, outros assuntos. Ora, em relação aos outros assuntos, há aqui um assunto que me foi apresentado há pouco pelo secretariado, e que tem a ver com o seguinte. Há não sei quando é que foi que começaram estas reuniões. Foi ano passado?
2024.
Em 2024, criou-se uma espécie de grupo dos países do Mediterrâneo, portanto, reúnem periodicamente e enfim, debatem temas e chegam a uma declaração final. A última reunião foi durante a dissolução da Assembleia, era quando nós estávamos dissolvidos e, portanto, não podemos participar. No entanto, enviaram-nos, obviamente, a declaração final, com pedido de que a nova presidente, a nova neste caso, não é? Porque é feminino, subscrevesse também esta declaração. Ora, vai ser enviada para a mesa e coordenadores e terão de me dar resposta se concordam com o conteúdo, uma vez que eu não participei na reunião, mas obviamente também é a representação do país e, portanto, nós, se nos somos solicitados a subscrever, se não houver nada contra, farei essa subscrição. Portanto, peço que até amanhã às 16 horas indiquem se tiverem alguma objeção ou sugerirem alguma... Bem, neste caso também já não faz muito sentido nenhuma alteração. É objeção se devo ou não devo assinar. E, portanto, se não tiver resposta até amanhã às 4 horas, às 16, então assinarei esta declaração. Concordam com esta metodologia? Muito obrigada. Vamos ver. Sim. O outro assunto tem a ver com a audição do Governo após Conselho Europeu de 26 e 27 de junho. Portanto, eu proponho que seja na próxima terça-feira, dia 8 de julho, às 16 horas, a audição do Sr. Ministro ou da Sra. Secretária de Estado, uma vez que não podemos estar a prorrogar, o Conselho Europeu já foi a 26 e 27 e, portanto, justifica-se que seja já na próxima reunião. E a esse propósito, também porque é verdade que as grelhas vão ser aprovadas em Conferência de Líderes, mas nós precisamos trabalhar e precisamos ter uma grelha. E, portanto, o que eu proponho é que adotemos as grelhas que já vinham de trás, Ou seja, em relação à audição do Sr. Ministro ou da Sra. Secretária de Estado, haverá uma intervenção inicial do Sr. Ministro, 10 minutos, depois pergunta-resposta, 5 minutos. A segunda ronda, o grupo será... Não, e depois... Ah, e depois na segunda ronda, então, cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos e o Governo de 10 minutos para responder. Estão de acordo? Consideramos aprovada esta grelha? Mas tenho outra grelha que tem a ver com a audição do Sr. Embaixador da Dinamarca para a apresentação das prioridades da Presidência Dinamarquesa do Conselho da União Europeia. Proponho que essa audição seja realizada no dia 9, quarta-feira, de manhã às 10 horas. E que a grelha seja a grelha 10 minutos para a intervenção inicial do embaixador, depois pergunta-resposta de 5 minutos para cada grupo parlamentar e mais nada, conclui-se assim a audição. Portanto, enquanto a anterior tinha de 80 minutos, esta tem apenas 60 minutos. Estão de acordo? Então, se não há objeções, fica estabelecido. Temos também um pedido de reunião por parte da representação da Comissão Europeia em Lisboa, da Comissária Europeia Jessica Roswell, que é uma reunião conjunta da nossa Comissão com a Comissão do Ambiente e Energia. E de acordo com as disponibilidades da Senhora Comissária, que são restritas, não é? Que as indicou, teria de ser dia 22 de julho às 16h30. Portanto, isto será também uma... 22...
Terça-feira.
Portanto, será um dia também da nossa reunião. Será também uma hora, mais ou menos, portanto, a grelha que vamos adotar é esta que adotámos para o Sr. Embaixador. E, portanto, estão de acordo também com esta grelha que seja adotada para a Comissária e que vamos esperar também que a Comissão do Ambiente confirme a disponibilidade para... Julgo que sim, porque... Seria uma certa indelicadeza a Comissão não se ajustar no início dos trabalhos a esta pretensão da Senhora Comissária. Em relação ao programa de trabalho da Comissão Europeia, não é da nossa, mas é da Comissão Europeia, que também é nossa, para 2025. Ora bem, nós, em relação a isto, nós, dada a dissolução, o processo foi suspenso e o que eu queria perguntar era se acham que devemos prosseguir com este processo da audição pública, pedido de elaboração de relatórios das comissões permanentes e parecer da CAI, projeto de resolução da CAI, para ser votado em plenário, o que é manifestamente... impossível, a menos que nós fiquemos cá em agosto a trabalhar. Portanto, não há tempo útil. E o que eu sugiro, e espero ter o vosso apoio, começarem já proativamente a apoiar, é que nós decidamos não avançar com o processo. Portanto, vamos iniciar um novo processo em setembro. Porque... sinceramente, não faz sentido, não faz sentido. Portanto, se estiverem de acordo, começamos o processo em setembro e seguimos a tramitação normal e dando boa conta do recado, como sempre foi dado no passado. Estão de acordo? Muito obrigada. Agora sim, em relação ao plano de atividades nosso e orçamento, vai ser distribuído também pela mesa e coordenadores, para depois enviarem propostas de alteração, sugestões, até segunda-feira, dia 7, porque vai ser agendada a votação, a discussão e votação para dia 8. Portanto, até dia 7, às 12 horas, terão de nos sinalizar se estão de acordo ou se sugerem alterações. E será depois, no dia 8, então será a discussão e a votação, a aprovação do... Espero que seja aprovado, não é? O plano de atividades e do orçamento da nossa comissão, até para podermos, de facto, saber o que é que, até onde é que queremos ir e onde é que podemos chegar. Também temos aqui um outro agendamento importante para fazer, que é a fotografia da comissão, fotografia de grupo, fotografia de família, família europeia. Ou é no dia 8, ou é no dia 16, ou é no dia 22, que é que, e terá de ser 15 minutos antes da reunião, porque depois
as
não...
As senhoras é que é mais complicado por causa do cabeleiro.
Então, faça favor, as senhoras sugiram.
16, se calhar é mais
complicado. Preferem em dia 16, que é para ter tempo para encurtar, para cortar o cabelo e etc. Muito bem. Então fica para dia 16... Às 15.
Não, dia 16. Tem que ser de manhã, tem que ser às 10h45.
Ah.
10h45.
Ah, pois, é que esqueci. Às jornadas parlamentares do PSD, que interfere com a nossa agenda, e portanto já não vamos poder reunir na terça-feira, nossa reunião. E tem de ser na quarta-feira, portanto, quarta-feira às 11 horas, portanto, será um quarto para as 11 que nós tiramos a fotografia. Assim até vimos mais frescos, não é? Vimos logo com... para... seguimos logo. Portanto, será como habitualmente na escadaria principal. Dia 16 às 10h45. Ora, esse também já está resolvido. Ora, em relação aos trabalhos futuros, apenas para recordar as deliberações que já foram tomadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e pela Conferência de Líderes, portanto, o período normal de funcionamento da Assembleia foi prorrogado até 25 de julho, mas permite o funcionamento normal das comissões permanentes até 17 de julho. Nós vamos ter a 22, porque encaixa-se no... Exatamente. Ou seja, que é para uma atividade excepcional. Portanto, as nossas comissões, reuniões ordinárias terminam no dia 16 e depois temos esta de dia 22, que é incluída nesta autorização, na exceção que consta da deliberação da Conferência de Líderes e de proposta do Sr. Presidente. E também informar que, na mesma deliberação, consta o reinício dos trabalhos parlamentares em comissão a partir de 9 de setembro. Portanto, estamos autorizados, a partir de 9 de setembro, a podermos convocar a nossa comissão. Ainda não chegámos lá, ainda não tratámos disso, mas na próxima haverá uma reunião de mesa e coordenadores, agora que já estão indicados os coordenadores, haverá uma reunião de mesa e coordenadores para também decidirmos esta primeira reunião depois de férias e outras decisões que devem ser também tomadas. Já agora... Não foi enviado?
Não, vamos enviar depois de
anunciar. Então, em relação ao calendário de compromissos, como já referi, a reunião COSAC Presidentes 3 e 4 de agora de julho em Copenhaga, depois temos no dia 8 a reunião com o Sr. Ministro ou com a Sra. Secretária de Estado da audição do Governo após o Conselho Europeu. Temos dia 9 a audição do Sr. Embaixador da Dinamarca sobre as prioridades da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia, que será dia 9 às 10 horas. Depois já referi as jornadas parlamentares do PSD a 14h15. E a 16 temos às 11 horas, quarta-feira, uma reunião também da nossa comissão, e no dia 22, reitero a informação que já dei, às 16h30, a audição da Comissária Europeia, Jessica Roswell, em conjunto com a 11ª Comissão, Comissão do Ambiente e Energia. Alguém se deseja inscrever para os outros assuntos ou tem outro assunto a apontar? Bem-vindo, Sr. Deputado Rui Tavares. Presumo que seja o coordenador do seu grupo, presumo que seja também um membro para o grupo de trabalho para as iniciativas de escrutínio. E pronto, era isso. E as informações que já foram dadas. Mas se quiser usar a palavra,
presumo bem,
faça favor.
Senhora Presidente, não, só peço desculpa pelo atraso e desejo a todos e a todas bom trabalho nesta comissão, na qual participarei com muito gosto, como já no mandato passado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar a palavra? Tem algum assunto mais para acrescentar? Não sendo o caso, resta-me desejar-lhes um bom resto de dia e amanhã haverá mais. Até amanhã.